Acorda, menina! Bora,
gravar. Ai, eu tô tão feliz, a Ana vai voltar em outubro!
Sim, eu já vesti aqui o meu colar de arroz, porque agora arroz é um luxo, né?
Bicha, o prato, o novo prato do brasileiro é feijão com feijão. Mas também que o feijão subiu junto, né?
É, então, você viu aquela matéria? Alternativas para arroz com feijão. Gente, quem diria que o Brasil chegaria a esse nível, né? Que o prato do Brasil estaria caro.
Que desesperador, gente. Um saco de feijão, um saco de 5 quilos de arroz, R$30. É desesperador isso, é desesperador.
Sim. Sabe o que a minha mãe fazia muito quando eu era pequeno? A minha mãe, ela era muito businesswoman, assim. Tipo, ela trabalhava horrores junto com meu pai. Então, ela não tinha muito tempo pra cozinhar e nem nada. Ela fazia sempre miojo com alguma coisa. Tipo, o miojo, porque o miojo é rapidinho, ela complementava com alguma coisa pra não ficar tão podre.
Várzea.
Então, eu comia muito miojo com feijão, miojo com arroz, miojo com salsicha, miojo...
Mantinha um certo equilíbrio na dieta, Bi. Veja só.
É, tem sódio? Tem, mas até aí tem tudo, né?
Em casa era sempre muito arroz, feijão de quilos, assim. Arroz, feijão todo dia, almoço, janta. Arroz, feijão, fruta, legume. Não podia comer besteira na semana, não podia tomar refri, não podia chupar bala, não podia um monte de coisa. Minha mãe era extremamente chata.
Ah, é,
suco não, de fruta, né? Sempre. Não tinha suco de coisa, de pacotinho. Fazia, meu pai descascava, se a gente tivesse preguiça, descascava a laranja, fazia a gente chupar, fazia comer abobrinha, pimentão. Era desse
Olha.
Jeito. É bom que a gente come bem pais... até hoje, né?
Sim, é uma cultura, né? Tipo, a educação alimentar é igual a educação de escola, tem que crescer fazendo.
Mas
eu
que...
não, gente. O meu primeiro dente eu perdi comendo no Mac.
Mas sabe que eu desaprendi muitas coisas depois que eu fui morar sozinho, isso já faz algum tempo. Eu fiquei muito relaxado, assim, compro muito besteira, come muita coisa pronta. Eu passei por esse momento e agora, na pandemia, ele voltou, né? Voltou com força total, assim, iFood, essas coisas. Tenho pedido mais do que o normal. Até porque eu não sei cozinhar nada, né, viado?
É, mas tem o Bruno.
Então, mas o Bruno agora voltou a trabalhar fora, né? Aí todo dia pro emprego. E fica lá o dia inteiro, só volta às 7 horas. Não tem como ele chegar e cozinhar muitas Você coisas.
Você se sente muito então, sozinho?
Eu tô me sentindo sozinho demais. Porque eu me acostumei com a nossa dinâmica aqui. Então, a volta dele pra rua pegou bastante pra mim. Tá bem complicado. Assim. Falei bastante na terapia ontem disso, inclusive.
Sério. Ai, gente, eu sou do tipo que... Eu sou do tipo que precisa ser ativado. Então... Se eu tô sozinho, a tendência é que eu fique na cama, sem nada pra fazer.
Assim,
eu preciso que alguém fale pra mim, vamos fazer alguma coisa.
Então, mas hoje já foi diferente, porque a gente acordou mais cedo. Porque eu tinha gravação, eu tenho um monte de reunião hoje, então a gente acordou mais cedo pra faxinar uma parte da casa. A outra metade que a gente não tinha feito ainda. Então o dia já começa mais agitado, já começa mais em movimento.
E assim, gente, a semana começa com um quadro novo. Brincadeira, né? Não é um quadro novo, mas é que a gente
Notas de repúdio.
As notas de repúdio da semana. O Thiago começa e eu vou com a nossa segunda crítica.
É bom que na segunda crítica, infelizmente, você já está mais familiarizado e tem uma relação, né?
Exato.
Tinha, pelo menos, de fã.
A pessoa pisa bom, na gente, bosta e sai andando.
Exatamente. Bom, gente, assim, é inevitável a gente falar sobre o vídeo da APV. A APV que afirmou que a AIDS é uma consequência da homossexualidade. Como se a gente, nós homossexuais, estivéssemos sendo punidos com essa doença por causa de uma opção, como ela diz no vídeo. Ela ri, as pessoas riem. E tudo que eu consegui pensar foi as pessoas rindo da gente, rindo do nosso desejo, rindo do nosso amor. É muito triste ver essas cenas. E são, eu falei isso num post lá no meu Twitter, são essas microagressões que vão ajudando a gente a construir uma autoestima baixíssima por ser gay ou por ser LGBT. Então a gente tem que ficar alerta quando essas coisas acontecem, porque a gente vai para as redes e xinga, a gente reclama, a gente fica chateado, mas tem que entender a real importância disso dentro da gente. Então, é consumir a informação processar a informação e entender a relevância que ela tem dentro de você. Porque esses micro-ataques, nesse caso, um grande ataque, que foi num grupo de pessoas, eles prejudicam a gente, sim, não são bobagem. Então, prestem atenção em como isso afeta vocês, porque, olha, que raiva, Dantas, que raiva.
Sim, e legitima um discurso, tipo, eu fico me colocando... Eu fico imaginando garotos gays que têm, tipo, que vivem numa família super religiosa e que vê esse discurso e legitima, sabe? Legitima violência dentro de casa, legitima preconceito. E é tão retrógrado, gente. É tão Sim. fácil você acessar a informação certa sobre isso hoje em dia. Pelo amor de Deus.
Exatamente. E outra, pega num lugar muito ruim, que é com a relação que eventualmente um gay ou um LGBT pode desenvolver com relação à sua sexualidade, com relação a aproveitar o sexo, né? Então é muito terror, é horrível, é um horror isso acontecer assim. Então a gente tem que falar sobre essas coisas também, gente. Não vamos dedicar um programa todo sobre isso, que eu acho que não é o caso. A gente pode falar depois dos desdobramentos disso dentro do que a gente pensa, do que a gente sente, mas tá aí a nota de repúdio. A sua também é complicada, né? A que você vai falar Sim. agora.
J.K. Rowling vai escrever um livro sobre um assassino que se veste de mulher, entre aspas, para matar mulheres cis. Assim, Nossa. É de um erro. Mostra que a J.K. Rowling não quer nem aprender. Ela nem reconhece o que ela pensa como um erro. E ela ainda, eu acho que se coloca no lugar de preciso disseminar a minha opinião.
É terrível.
Pelo mundo.
Gente,
então, que tal...
a gente tem um programa inteiro em que o Dantas analisa essa posição da J.K. Rowling. Voltem lá, é um dos primeiros, vocês vão gostar. Eu quero só comentar uma coisa, no caso J.K., Bi, rapidinho, que é... Gente, é um absurdo isso. E a J.K. Rowling retoma uma prática que era muito comum no cinema, foi muito comum no cinema durante anos, que é colocar as pessoas trans em situação de vilanização, de serem pessoas más, de ser doença, de ser distúrbio. Isso, se fala muito disso naquele documentário sobre o qual a gente já falou aqui, que é o Revelação da Netflix, né? Como um dos clássicos do terror, o Psicose, faz isso, né? Um homem travestido matando a mulher, como o Disque M para Matar faz isso, com o Michael Caine vestido de mulher e matando outra mulher. Então, assim, ela de fato se recusou a aprender alguma coisa sobre o assunto, propaga a opinião dela e não viu o documentário Revelação do Netflix. Se você não viu também, veja. É sobre a representatividade trans na TV americana. É muito bom, é produzido pela Laverne. Tem grandes homens e mulheres trans falando sobre o assunto e mostrando, na perspectiva deles, como a TV, como o entretenimento é cruel com essas pessoas até hoje.
Arrasou. Busque conhecimento. Não permaneça na ignorância.
Quando você me falou o tema do programa de hoje, eu demorei uns 5 segundos pra catar. Falei, agora entendi.
É que a gente usa muito termo em inglês, né? Isso acaba afastando um pouco do entendimento das coisas. Mas o tema de hoje, gente, é sobre queerbait, que é uma coisa que eu sofro muito, porque eu tenho muitas esperanças e expectativas, aqueles, né? E o que é queerbait? Ou, né, traduzindo para o português, isca LGBTQIA+. É quando acontece aquela famosa merda, que é quando uma série, um filme, uma HQ, um game, qualquer desses produtos culturais consumíveis, cria uma expectativa de um personagem LGBTQIA+, e você fica sempre naquele negócio de ai, que legal que tem isso, ai, que legal que vai abordar tais coisas, ai, que legal que eles vão se relacionar. E aí você vai passando as horas, vai passando os episódios, e quando você viu, não era nada disso.
E não
A indústria só queria te puxar, só queria te atrair. Exato. É que nem comprar no Wish, é que nem comprar aquela... A toalha, pensando que vai vir uma toalha de banho e ver um negocinho que não cabe nem na palma da sua mão.
Ai, sabe quando eu mudei aqui pra casa e eu tenho muita preguiça de fazer coisas da casa. E eu comprei várias coisas pela internet, assim, o sofá eu achava que era do tamanho era de outro. Aí eu comprei um vasinho que eu achava que tinha 10 centímetros, tinha 40 centímetros e era um vaso de barro enorme. Ai, ridículo, gente. Nossa, ridículo. Bi, o queerbait também entra no... A pessoa faz aquilo para agradar a comunidade? Às vezes, qual que é a sensação que eu tenho como consumidor gay? Como homem gay consumidor, homem cis gay consumidor? Falo, gente, olha o que essa pessoa fez. Ela fez um desenho perfeitinho que era só para catar a gente. Às vezes eu tenho essa sensação.
É exatamente isso. É exatamente isso. Né?
Eu consigo pensar em cantoras, em artistas. Vixe, várias. É, que desenham aquilo só pra gente gostar. Mas a gente percebe quando é forçado, né?
Acho que a gente percebe agora, viu? E às vezes. Porque eu acho que é que nem... Acho que é que nem quando um inseto vai se aperfeiçoando e não morre mais tão fácil com veneno. Aqueles, né? Quando a gente percebe... Já pensou? Que maldade, né? Mas quando a gente percebe o queerbait descarado, eu acho que a indústria se aperfeiçoa. E no final tem sempre aquela coisa de, tipo, a diferença entre o discurso da marca e o comportamento da marca, né? E o comportamento das pessoas da marca. E a gente nem precisa citar nomes, né?
Não, tem casos todo tempo, né, com relação a isso, sobre isso. Gente fazendo isso o tempo inteiro. E tem uma coisa aí também que eu me pergunto sobre o queerbait, que é o quanto também ele está na nossa cabeça de a gente ficar olhando para aquilo e falar, ah, essa pessoa de fato não legitima quem eu sou, ela só está se aproveitando. Que a gente pode cair nessa armadilha também, não pode?
Como assim, Ti?
Por exemplo, sei lá, vou pegar um queerbait que eu sou fã, Cher. Tem há 50 anos, tá aí com as gays amam a Cher, consomem a Cher, são fãs, compram boneca, adoram as roupas. Durante muitos anos, várias drags imitaram a Cher, etc e tal. Hoje, quando a Cher vai lançar um álbum, eu já sei que é feito pras gays. Isso é queerbait?
Acho que não, Ti, porque a Cher, ela não só faz músicas por gays, mas ela se posiciona, sabe?
Ah, acho que essa aqui é a diferença, dela, né?
A preocupação dela é legítima. O queerbait é muito no lugar da maldade, assim. É tipo... É meio que falar assim, eu quero que os LGBTQIA+ gostem desse produto porque eu quero audiência, eu quero dinheiro, eu quero lucrar. Eu quero chamar atenção e é isso, eu vou usar de gancho essa atenção. Usar de gancho a temática para aumentar a minha audiência. É muito.
Você trouxe alguns exemplos na pauta, né?
Eu acho que o queerbait se manifesta em 3 grandes exemplos. Então, por exemplo, criar uma tensão sexual entre personagens e sempre parecer que vai rolar alguma coisa e nunca rola nada.
Nossa, isso é muito comum, gente.
E o mais comum que acontece também, a sexualidade desses personagens nunca é falada claramente. Então, existe essa tensão sexual que você nem sabe, na verdade, se são dois gays, são duas lésbicas, é um hétero, sabe? Simplesmente não falada. E agora também tem um outro. Ter um personagem LGBTQIA+ numa série, esse personagem nunca ter uma trama trabalhada. Vira basicamente...
Ele tá lá só de token, né?
Vira um acessório que você acha legal, mas ele só vai ter uma, duas falas por episódio. Personagens LGBTQIA+ existirem, mas as pautas relacionadas a ele nunca são mostradas. O roteiro não tem interesse em trabalhar... interesses amorosos, acontece certo o apagamento, ou até o personagem vai sumindo aos poucos, sabe?
Então, né? Vai embora, e não tem uma trama, né? Não tem família, não tem questões.
Ele não tá ali só pra existir. Se personagens héteros têm questões existenciais, tem família, tem vida amorosa, tem carreira, tem... Então a gente... tem expectativa de que essas coisas também sejam tratadas em personagens gays. É que nem ter um gay numa série em que todos os personagens transam horrores, mas ele nunca tem uma cena de sexo. Isso é muito comum.
É um absurdo.
Então, eu me lembro... Novela.
Eu tenho um preconceito muito grande com os filmes, e eu vejo nos catálogos de streaming, por exemplo, aparecem pra mim, né, os filmes LGBTQ+. Que ia mais. E aí eu vejo ali um casal de dois homens, por exemplo, dois homens gays. Aí eu clico, aí eu leio a sinopse, já tem, vai ser já difícil. Aí eu já não leio, entendeu? Porque eu já não sei o que vai acontecer ali. Sabe que dá um desconforto, porque assim, eu cresci vendo histórias que nunca terminavam bem, ou que ficava explorando sempre, ai, essa pessoa é ou não é? Sabe a trama do é ou não é?
Eu odeio.
Por que que só faz isso? Eu acho que a gente passa por um momento de questionamento. Eu, na verdade, nunca passei, tá? Mas eu sei que outros homens gays, por exemplo, passam pelo questionamento da sexualidade, né? E tudo bem, agora, todos os filmes têm que ser sobre isso, né? Que saco! É o que eu mais amava em Six Feet Under e, dentre outras coisas, uma das coisas que eu amava muito, eu terminei a série domingo assim, chorei copiosamente. Assistam, assim, eu acho que mexeu comigo, eu tô abalado até agora. Começa com um personagem gay, que é o David, ele tem um namorado, que é o Keith, e eles têm família, eles têm questões, eles brigam, eles discutem, eles separam, eles se juntam de novo, e pronto, tá lá, com uma vida normal, né? E a série não vende o David o tempo todo como gays, venham aqui, tem um gay aqui. Não, não é assim que ele aparece. E a gente percebe, né? Eu não fiquei na dúvida nunca, eu falei, ah, que legal, ó, que tranquilo, tô de boa. E o David tem as questões dele com o fato de ele ser gay. Mas isso não impede dele ter uma vida. Parece que todas as tramas são sempre sobre as nossas questões. Nunca sobre nossa existência, né?
Exato. Exato. E aí eu fiquei pensando, tipo, por que é tão atrativo pras empresas praticarem queerbait, né? E olha só como maléfico. E a gente, como LGBTQIA+, a gente é muito engajado em assuntos que são relacionados a gente. Por quê? Porque a gente está tão acostumado no apagamento que quando surge algum produto cultural que inclui a gente quer que dê certo, a gente quer que tenha sucesso, a gente quer que ganhe audiência, a gente quer que a série seja renovada, a gente quer um monte de coisa. Então a gente engaja, a gente assiste, a gente recomenda, a gente comenta, a gente faz dar certo. Então a gente é engajado.
E aí isso é usado, né? A gente tá sendo usado nessa hora, né? Retuitando, promovendo aquela trama, acreditando que aquilo é muito legal, porque a gente nunca se vê. É verdade. E muita gente isso. Faz isso mesmo, né?
É, aí quando a indústria pensa numa forma de trazer esse nosso engajamento pra uma série que não tem nada a ver, tipo, eles não querem mostrar inclusão, representatividade, eles só querem que a gente comente no produto deles, assim. E existem uns
só
exemplos...
Só querem causar, né?
Exato, e existem uns exemplos bem, assim, maléficos, incluindo a nossa vítima da nota de repúdio.
Ela não é a vítima, né? Ela é uma desgraçada, isso que ela é.
É verdade, ela é... Mas enfim... Inferno.
Ai, gente, eu morro de medo porque a JK ouve nosso programa. Qualquer hora ela processa a gente.
Inclusive, ela me escreveu dizendo que toparia participar pra falar o lado dela. Brincadeira. Então, existe todo aquele bafafá, né, da JK Rowling, que afirmou que o Dumbledore é gay. E a gente achou super legal, né? E assim, a gente ficou, nossa, o Dumbledore, que é o diretor de Hogwarts, assim, super importante, ele é gay. Mas, gente, se vocês pararem pra pensar, o Dumbledore ser gay fez parte das fanfics de Twitter que ela fez durante um tempo. Tipo, o que adianta você afirmar que um personagem incrivelmente importante e grandioso é gay? Depois que os livros já foram escritos, os filmes já foram filmados... Sabe?
Então, aí fica claro o queerbait. Fica claríssimo o queerbait. E os desdobramentos que isso teve na continuidade da história, que, na verdade, era uma prequel, né? Foram terríveis, porque criou de novo uma expectativa. Foi todo mundo ver a desgraça do filme. Como que chamava mesmo?
Animais Fantásticos.
E não entregou.
Exato, porque, assim, a JK, ela diz que o Dumbledore é gay. E ele se apaixonou por um dos personagens que eu não lembro quem. Eu acho que era o próprio Grindelwald.
Era o próprio John Depp. Eu não lembro também.
Perdão, gente, não vou conseguir. Mas enfim, era um romance
que ele aconteceu, segundo a J.K. Rowling, na época, no mesmo, na mesma linha temporal do Animais Fantásticos. Então, quando veio Animais Fantásticos e Onde Habitam e apresentou essa época, a gente ficou, legal, então vamos conhecer o Dumbledore mais novo. E aí a gente vai conhecer a vida amorosa do Dumbledore. Estamos muito animados. Só que isso foi cortado. Tipo, isso não vai acontecer nos próximos Animais Fantásticos.
Então, era verdade ou não era? Já tinha sido gerado o barulho, já tinha sido gerada a expectativa, já tinha sido divulgado, promovido, várias pessoas compraram a história, foram ver, não tinha nada lá. Entendi perfeitamente o Queerbait com esse exemplo.
Exato. E aí tem um segundo exemplo que também fala muito sobre expectativa, mas sobre mais do que maldade, talvez. Nessa nova trilogia do Star Wars, tem lá os personagens que é o Finn, que é o John Boyega, e o Paul Dameron, que é o Oscar Isaac, que assim, sim, não quero nem entrar nesse assunto do Oscar Isaac, que consigo ficar um tempão aqui, aqueles, né? E aí, tipo, existiam várias cenas e que eles tinham muitas, tipo, interações muito afetivas, sabe? Tipo, sim, uns olhares entre eles, que você fica, ai meu Deus, uns abraços, tipo um carinho, assim. E você fica, e aí isso meio que criou o Star Wars ter uma comunidade muito engajada. E tipo, os fãs LGBTQIA+ de Star Wars, eles são fanfiqueiros. Sim. Então, o que eu vi de fanfics que juntaram os dois personagens, tipo, artes, eu via várias artes deles, tipo, tendo um romance. E assim, era legal imaginar, porque pelo que a gente via nos filmes, tinha alguma chance de acontecer, porque era aquele caso, nunca foi dito qual era a sexualidade dos dois. Então, talvez, sim, viesse aí. Mas, infelizmente, não veio.
Não veio. Mas, na verdade, pode ter acontecido uma coisa também. E eu revi os filmes todos na quarentena, os Star Wars, que eu tinha visto há muitos anos. Então, vi tudo pra... Enfim, gente, aquele começo que realmente a gente tava preso, com o privilégio de estar preso dentro de casa e não ficar doente. Eu acho que também tem uma coisa que eles podem ter utilizado, uma fórmula bastante antiga em Hollywood, que eu acho que já é um pai, uma mãe do queerbait, que é usar essas relações dúbias entre homens, entre mulheres, principalmente, para que os LGBTQs que estivessem assistindo criassem uma expectativa e se apropriassem daquilo e adotassem aqueles personagens, adotassem aquelas relações. Hollywood fez isso durante muito tempo, né? E aí, na verdade, uhum, é e não é, porque ao mesmo tempo era a forma que os gays, as lésbicas, os LGBTs que estavam escrevendo, dirigindo esses episódios, esses roteiros, eles conseguiam fazer a gente aparecer, né? Então ali era sempre muito sutil, com muito cuidado. Mas quando você falou do Finn, do Paul, me lembrou muito isso, assim, como era explorada a relação de dois brothers pro Hollywood, pela TV americana, e ficava naquela dubiedade, e aí as gays assistindo em casa ficavam, ai, se eles se pegassem ia ser tão legal, né?
Sim. E aí, mas às vezes parando pra pensar, será que a gente não reforça, por exemplo, tô pensando aqui, será que a gente não reforça, por exemplo, dois homens héteros, sabe aquele meme dos dois homens héteros que estão num ofurô? E eles estão, assim, praticamente no distanciamento social dentro do ofurô, porque dois
eu
caras no ofurô próximos significaria outra coisa. Será que é também não reforçar essa meio que masculinidade tóxica, essa masculinidade frágil? Não sei.
Também.
Às vezes eles só queriam mostrar que héteros conseguem dar um abraço e conseguem ter carinho. Não sei, gente. Não sei.
Não, mas acho que você tem um ponto importante aí, que é diferente do que também acontece, e acontecia muito mais ainda, que era quando tinha dois homens muito se aproximando, muito afetuosos, ele já, não sou gay, né? Nunca eles poderiam demonstrar afeto sem, entre aspas, correr o risco de serem gays, porque é um absurdo dois homens mostrando afeto, isso mostraria que talvez eles fossem gay e eles seriam pessoas piores por causa disso. Eu acho que todo o assunto tem vários lados, né, Vini? Não dá pra gente bater o martelo, né? Mas eu consigo... Que foi uma ideia que eu já trouxe aqui, que é uma ideia que eu amo do Billy Porter, né? Que ele fala no documentário no Visible, que era o que ele chamava de Tennessee Williams Effect. Então, o Tennessee Williams, que era um autor gay, ele usava os personagens que ele tinha, as estruturas que ele tinha, muitas vezes de hétero, quando ele não tinha personagens gays, e botava na boca desses personagens coisas que a gente gostaria de ouvir ou que a gente falaria. Então, assim, e vira uma armadilha isso, né? Porque você deixa de colocar de verdade essas pessoas na tela. Mas a gente tá pensando em alguém que escrevia e dirigia na década de 50, então era o que dava pra fazer. Mas eu concordo com você que também essa história da broderagem pode reforçar esse... reforça esse estereótipo aí também, né? Da masculinidade ser essa e uma só, e ela estar em risco cada vez que dois homens demonstram afeto. Nossa, a masculinidade vai morrer e vai acabar. E não é verdade, né, gente?
Não adianta a gente se colocar num lugar de falar que homens podem ser mais sensíveis, podem... E aí, quando eles se abrem, a gente ri da cara deles e fala, ah, então você era gay.
Aqueles... Ei, bichona, né? Não pode.
E eu conheço várias...
Nenhum problema em ser bichona, isso. Gente. Inclusive, sou uma bichona, mas é que, porra, né?
Exato. E aí, também tem outro exemplo aqui, trazendo pro Brasil, né? Das nossas frustrações de novelas. Que, assim, até hoje, eles colocam personagens LGBTQIA+, na novela. E a gente fica sempre no e se. E aí termina que a única migalha que a gente vai ter é um selinho no último episódio. Quantas vezes a gente já viu isso acontecendo, né, Ti?
Quantas vezes isso ameaçou de acontecer e não aconteceu. E poucas vezes isso aconteceu, né? Esse é um exemplo perfeito de queerbait, Bi. Porque o que aconteceu? A Globo fez audiência... prendeu as pessoas na trama, segurando até o último episódio um beijo de dois homens. E as pessoas esperaram pra ver. Pra mim, não tem mais nada, tem nada mais queerbait que isso. E durante anos, ela negou pra gente, inclusive, esse momento, né? Então, já havia rolado outros beijos em outras tramas da Globo, em minissérie, até mesmo em novela, mas ela transformava, criava história, alimentava aquela história, fazia todo mundo torcer por aquilo e... Como você até apontou aqui na pauta, no final de América, por exemplo, o Bruno Galhaço não beijou lá o namoradinho dele. Ou no final de Amor à Vida, que a Globo segurou a gente até o último momento e as pessoas soltaram fogos. Isso explica também o que você disse na pauta, que é o quanto a gente torce para ver essas coisas, né? O quanto a gente quer ver essas vivências.
E no caso do Amor à Vida, gente, o Matheus Solano... Era o Matheus Solano? Era, né?
Era o Matheus Solano e o Thiago Fragoso.
Gente, o Matheus Solano segurou a novela.
Segurou. Sabe? É o personagem principal.
Exato. E assim, e ele não, sabe, literalmente toda novela das nove tem gente trepando o tempo todo. Héteros.
E a gente não pode ter uma família, a gente não pode ter uma, né, outras questões. Eu me lembro muito agora do... E talvez isso fale um pouco do público que assiste novelas no país, tá? Porque quando teve na novela O Outro Lado do Paraíso, que a Fernanda Montenegro e a Natália Timber, que era um casal lésbico desde o princípio, que tinha um neto, que era o Chay Suede, adotadas, que tinha problemas, que tinha a trama delas, o público rejeitou. Teve confusão com marca, teve marca saindo dos anunciantes. Então, na verdade, o que as pessoas gostam de ver? Elas não querem ver a gente na televisão. Eu fico com essa sensação, né? Então, sabe o que é legal? Essa bicha Félix aí, que ela é maldosa, ela reforça o estereótipo dessa bicha má, que existe, eu sei, eu tenho ela dentro de mim, ela é risível, ela maltrata as pessoas riem dela, ela é caricata, mas ela não merece uma família. Aí no final a gente vai dar esse docinho aqui pra vocês, que é o máximo que elas conseguem ver, um selinho e um outro saindo pra levar a criança na escola, sei lá. Não consegue mostrar a vivência, quando mostra a vivência dá problema. Eu acho impressionante.
Sim. É isso mesmo.
Não é o casal, aí, imagina, Bi, o casal gay tomando um café de manhã, acordando na cama de manhã, sabe? Tomando café, tomando banho, se beijando, se abraçando, né? Varrendo a casa. Não tem, café. Parece que a gente não faz essas coisas na novela. Faz tempo que eu não vejo novela, tá? A última que eu peguei foi Amor à Vida, que eu nem lembro se tinha personagem LGBTQ. Mas essas em que a gente apareceu, e eu lembrei agora, se vocês inclusive lembrarem de outras... Marquem a gente lá no Twitter com a hashtag AIGay, que a gente vai conversando sobre isso também. Mas das que eu lembrei, era sempre isso. Quando aparecia, era um problema, ou era essa história. Arrastava, deixava todo mundo torcendo contra ou a favor, como se o nosso amor fosse torcida. Então tem esse uso preconceituoso ainda do nosso afeto, Que aí não quero que tenha, eu quero que tenha. Aí o Brasil tá preparado, o Brasil não tá preparado, faz matéria. Porra, a gente ama igual todo mundo, a gente só quer se beijar, a gente já se beija. Não é pra ficar torcendo contra ou a favor, não tem do outro lado aqui, né? Não tem que, mas o Brasil tá preparado. Foda-se que o Brasil tá preparado ou não, a gente existe, a gente tá aí. Então é bastante irritante, agora começou a dar até um calor na minha orelha, Bi. Nossa.
Olha, espumou.
Espumou. Mas não é verdade, gay.
Exato.
Porra! Aí fica fazendo aquela palhaçada, parece um eterno você decide a nossa vida. Ai, se eles aguentarem, a gente mostra. Porra, é um selinho. Vão tomar no cu vocês. Quer dizer, a gente que toma aqui é gostoso. Não vão nada. Vão se ferrar vocês, entendeu? Ah, que é isso?
Exato. Gente, as mídias, elas são... Acho que numa sociedade que é pautada muito pela TV e pela internet, eu acho que as mídias são um catalisador incrível da mudança. Então, assim, tem que se colocar no lugar. A gente que tá pautando o que vocês vão assistir. A gente tem o poder.
Também, né?
Sabe?
Eu acho que você trouxe um exemplo muito legal quando a gente tava conversando sobre essa pauta, que é o exemplo do Ryan Murphy.
Exato, gente, que é o queerbait do bem. Ou é aqueles, né?
Porque, na verdade, mas, ó, tá vendo como a gente sabe quando não é queerbait?
Exato. A gente sabe quando não é queerbait, quando a gente assiste e pega na... Que a gente até conversou sobre isso naquele programa sobre representatividade na TV. Que pega, sim, na alma, que a gente sente aquele calorzinho no coração de pensar, meu, é assim que eu tô, é assim que eu vivo a minha vida também. Tipo, você percebe que não é queerbait quando a série traz temáticas que conversam com você e você nunca teve a sensação de ver isso passando em outro lugar. E eu acho que é isso que o Ryan Murphy faz.
E a gente ainda tá fazendo uma adaptação, né, gay? Que é assim, a gente ainda tá... a gente consome essas coisas... O Ryan Murphy, eu adoro o Ryan Murphy, gente. Eu acho que até quando ele erra, ele acerta, tá? Mas ele erra também. Todo mundo erra, né? Hollywood tem vários problemas.
Inclusive, eu acho que as pessoas pegam muito no pé do Ryan Murphy. Porque assim, ficam zoando o Ryan Murphy falando que a série começa ótima e ela fica ruim. Eu acho que pegam demais no Ryan Murphy, do pé... Sendo que existe tanta série ruim feita por héteros. Mas, por exemplo, The Walking Dead desandou. Mas ninguém pega no pé de The Walking Dead.
Eu nunca tive paciência.
As séries da DC, da CW, todas desandam. Mas ninguém pega no pé dos roteiristas. Só porque o Ryan Murphy bota a cara a tapa. Aquele surdo. Agora sou eu que tô espumando. Mas Mas enfim, eu gosto também que o Ryan Murphy, além dele trazer essas temáticas, eles também trazem um elenco pra fazer o queerbait do Ryan Murphy é feito no elenco. Porque exatamente, ele vai fazer as pessoas que as gays gostam. Por exemplo, essa série, exato, que foi anunciada no final de semana, The Prom. Qual o nome que tá ali gigante? Mary Streep.
Gente, nossa, amo tanto. Não sei
e
nem
a série Field? A série Field foi completamente pensada pra agradar as Kakuras, gente. Quem é que faz,
exatamente,
isso?
Eu que, inclusive, roubei o livro de Felipe Cruz, Betty Joe, e nunca devolvi. Aquilo é feito pra mim, bicha. Eu dei um jeito de baixar numa forma que eu nunca fiz na minha vida antes, sabe? Falei, nada vai me impedir de assistir
eu não te
isso, porque... Nessa acho época, que... não. A gente não era tão amiga nessa época. Você me via de uma forma distante.
É verdade, só o hashtag grupo fixo.
Brincadeira, a gente não gravava Estamos Bem ainda. Eu era só o Thiago
do grupo fixo.
Foi depois que a gente se aproximou. Eu fiz de tudo pra ver aquilo. E era uma coisa feita exatamente. Mas eu acho que tem. É uma coisa que eu acho que tem a ver com o RuPaul também. É sobre a cultura queer.
Uhum.
Então, assim, é legal as bichas saberem que isso existe, né? Eu acho que nisso ele acerta. Tem uma outra coisa também do Ryan Murphy que você falou, a gente enche muito o saco dele. Eu acho que ele é nosso, entendeu? Eu posso falar o que eu quiser do Ryan Murphy. Cala a boca, hétero, você não. E eu acho que a gente coloca uma régua maior pra gente. Porque ela tá refletindo o comportamento nosso. Então, assim, quando a gente às vezes tá exigindo mais de um outro gay, seja ele famoso ou não, tem que ver o quanto disso é sobre a gente também, né? Pô, mas, podia ter... Será que não é sobre a gente? Sobre a gente ser melhor? Sobre a gente conseguir mais coisas? E eu acho que é normal a gente falar. Ele faz muita coisa, então a gente tem assunto pra falar. O American Horror Story ficou péssimo. Eu falo mesmo. Foi bom até uma parte. Depois...
Ah, ele tem bons momentos. Por exemplo, a primeira e a segunda temporada são muito boas. Aí teve um período ruim, mas aí veio a sexta temporada, que pra mim é a melhor temporada. Então,
a sexta é a da Gaga?
Não, tem a Gaga, ela interpreta uma bruxa. A sexta é aquele que é o reality show.
Ai, a sexta é boa. A ruim é da Vamp, do hotel. A do hotel é ruim.
Então, a do hotel foi feita pros Little Monsters. O Coven, eu gosto.
Eles bombaram essa série.
O Coven eu gosto, mas assim, é Meninas Malvadas do Ryan Murphy. Meninas Malvadas Bruxas.
Eu amo
muito
o
adolescente
Coven,
essa temporada,
eu amo tanto,
mas eu amo.
Eu amo demais. E eu acho que não é a melhor, a segunda é bem melhor. Eu amo demais. E eu estou ansiosíssima para Ratched. A gente vai falar de Ratched aqui no programa?
Eu amo, vamos.
Vamos. Teve uma pessoa que me escreveu uma. Diga.
É. Não, inclusive.
Pode falar você primeiro.
O pôster novo que saiu me intriga de uma forma que.
Por
gente,
quê?
Pra mim, eu não consigo entender como houve uma época em que era aceitável fazer uma lobotomia. Eu acho a ideia de lobotomia tão bizarra.
Existia, né, Bi?
Gente, como assim? Você vai lá e bate o martelo, uma agulha que entra no seu cérebro e você vira um vegetal, assim. Bizarro,
tem um filme que eu adoro. Tem um filme que eu adoro com do Tennessee Williams, que é esse autor gay, que é com a Elizabeth Taylor. Com a Catherine Hepburn, que é a atriz que mais ganhou Oscars até hoje, são 4. E o Montgomery Clift, que era uma gay que viveu no armário. Pouco que ela viveu, ela morreu depois no acidente, eu acho, se eu não me engano. Era lindo ele. Que a personagem da Elizabeth Taylor é internada e eles vão fazer uma lobotomia nela. Era uma prática que existia, assim. É assustador. Gente, não fui pesquisar, tá? Eu tô falando da experiência que eu vi na dramaturgia. E eu tô muito ansioso com o Ratched, porque eles trazem a Mildred de novo, né? Que é a enfermeira de O Estranho no Ninho. Que a atriz, inclusive, ganhou o Oscar quando fez a... Ai, como é que ela chama? Você assistiu O Estranho no Ninho? Tem que ver.
Não.
Gente, assistam O Estranho no Ninho. Filmaço. A atriz que faz a enfermeira ganhou o Oscar. O Jack Nicholson ganhou o Oscar. É a Louise Fletcher. É incrível esse filme, assistam. Vale até ver antes do Ratched, viu? Porque vocês já vão se familiarizando com a mesma personagem.
Com a temática.
Que é a mesma personagem. É, com a temática.
É a mesma personagem, literalmente?
É, eles vão contar a história da Mildred Ratched, que é a enfermeira que aparece no Estranho Ninho.
Ah, interpretada pela Sarah Paulson.
Interpretada pela Sarah Paulson. Que é o quê? Apenas perfeita.
Eu amo.
Perfeita e maravilhosa. Melhor, assim, foi uma coisa que o Ryan Murphy me apresentou, a Sarah Paulson. Eu não acompanhava. E eu gosto que ele gosta da Kathy Bates também, que eu adoro.
Sim, ele trouxe a Kathy Bates de volta, né?
Trouxe. Jessica Lange.
Jessica Lange. Tem muita gente em Hollywood também.
É, também tem Emma Roberts, né? Que ele tem essa obsessão, mas... Vamos fazer o quê? Tá vendo? Ó, já tô eu aqui criticando o Ryan Murphy novamente.
Gente, coitada.
Ah, não, Emma Roberts eu não entendo, gente. Eu não entendo mesmo, mas bora lá. Ela tem aquele personagem que é interessante, né?
É, e aí voltando um pouco, aqueles né, o assunto. Aí o que eu acho que a gente tem que fazer pra evitar o queerbait? Eu acho que a gente tem que dar palco pra produções feitas pela comunidade, entendeu? Eu acho que a gente tem que. Acho que a gente tem que se tornar um pouquinho responsável. Com as coisas que a gente consome e entender um pouco quem é que tá por trás, sabe?
Sim, eu acho entender... que é por aí mesmo, né? Comece agora um movimento bem pequeno, muito recente, e eu só consigo pensar em pose sempre, gente. Que é você ter pessoas atrás das câmeras, em frente às câmeras que são da comunidade. Valorizar esse produto, consumir esse produto, né? Reconhecer essas pessoas... É importante,
exato.
Acho que aí você começa a construir uma história diferente, não é mesmo?
É, e usar esse nosso engajamento pra potencializar essas vozes e fazer que nem... A gente, não, meio que não a gente, porque o RMF já tinha muito prestígio, mas a gente, ainda não das maneiras corretas, mas a gente conseguiu levar pose pro M, por exemplo. Então...
Né, ah, é, né? Vamos... Todo mundo no mundo inteiro, né, Bi? Não eu e você com esse podcast.
Exato.
É, tem uma hora que eles não tinham como mais não indicar o Billy Potter pra alguma coisa, né? Enfim, gente, temos um programa todo... É sobre o Emmy? E como eles ignoraram as atrizes trans de Pose, que a gente gravou, inclusive, featuring com a maravilhosa Duda De La Russo.
Duda De La Russo. Que agora tem um disque gay, que eu amei o conceito, que é comentando os lançamentos da semana. Que a
o
gente
nome é bom,
esse...
né?
Aham.
Eu fiquei super bom. Animado, mas eu não consegui ouvir nenhum ainda. E pior eu que vai acumular e piora, né? Ou melhora, porque eu posso maratonar depois.
Exato, sim. E agora vamos para os comentários do último
Vamos para
episódio.
Os comentários que a gente pega lá no Twitter. Se você quiser comentar falando bem da gente, hashtag aí gay lá no Twitter. Se falar mal, a gente vai ler, mas não vai trazer Exato. Pro ar, tá bom?
Eu quero ler esse primeiro porque eu vou cair com a justificativa dele.
Eu não concordo também, pode ler.
Ó, com o Jean, developer Jean. Sobre o último EA Gay, não adianta baixar os aplicativos de pegação e depois reclamar que são contra boy lixo. Esses aplicativos é só pra se estressar. Pois saiba, Jean, que eu já namorei 4 vezes ao longo da minha vida e todos esses namoros foram encontrados em aplicativos de pegação.
É.
E assim,
meus namorados
terminaram...
também.
E óbvio que no final deu errado, porque a gente terminou, mas tiveram grandes momentos bons. Então, eu acho que mantenha a sua cabeça aberta nos aplicativos, porque
sim.
Você pode encontrar uma coisa boa sim. Eu sou um exemplo
disso. A gente tem aprendido muito aqui nesse podcast, pelo menos eu, Bi, que às vezes a gente é muito categórico com algumas coisas... E aí depois, ouvindo o programa, depois que o programa foi pro ar, ou mesmo durante o programa, a gente percebe que, não. Nem tudo tá separado entre o bom e o ruim, o bem e o mal. As coisas têm nuances. O que eu acho que é importante é entender qual é a relevância, qual a participação dos aplicativos na sua vida e o modo de usar, né? Tem gente que vicia, né? Fica viciado no sexo, na pegação, no tempo inteiro. Tem gente que faz muito mal pra autoestima. Então, assim... Mas tem gente que entra lá e vai se virando, né? Ou entra pra conversar. Eu já vi tantas vezes isso acontecer, né? A pessoa que entra pra conversar. Ou entra, transa com uma pessoa. E era só uma transa. E depois descobre que a pessoa era super legal. Aí começa a sair com uma pessoa. Então, assim, tudo pode acontecer. Eu não vou defender. Porque eu acho que tem muito racismo. Muita homofobia. Muita masculinidade tóxica nos aplicativos.
Sim.
Né? Mas não é assim também, né? Não é só pra se estressar, não. Tem jeitos e jeitos de usar. Mas, assim, fico me perguntando, sim, se depois dessa saturação, dessa quantidade de sexo e aplicativos, a gente não vai começar a voltar a preferir, ainda mais se isso eventualmente acabar, o momento que a gente está vivendo de pandemia, se a gente não vai querer voltar a se encontrar, a ir aos lugares. Talvez isso aconteça, né? Seja uma tendência aí. Porque, de fato, ficar no aplicativo desumanizou muito as nossas relações, né? A gente ficar olhando uma foto, escolhendo o que é bom e o que é ruim pela foto, e perde a chance de ir conhecer uma gay na balada, conhecer uma gay num lugar, num barzinho e tal. Bom, vamos ver. Agora eu tô começando a achar que ele tem razão. Aquelas.
Olha!
Ai, o jogo virou, Bi, agora?
Bom,
a se pensar, a se falar, a gente pode conversar sobre isso num programa também, gente. É que eu acho que já se falou tanto sobre esse assunto... Que eu adoraria fazer um programa, Dantas, tipo assim, a vida pós-aplicativos, entendeu? A vida fora dos aplicativos, pegar uma coisa mais diferente, porque eu acho que já se falou demais.
Exato. Lê o próximo, Ti.
Vou ler. José Francisco. José Francisco é ouvinte, comenta sempre. Gente, vocês vão reparar que no programa de hoje eu troquei muitas letras e comi muitas palavras. Eu tô com minha ansiedade um pouquinho desacertada nos últimos... Quem ouviu Estamos Bem dessa semana, viu que eu tava uma louca matraca. Então, assim, vamos ajustando. Acho que na quinta-feira... O Dantas, que editou, tá dando risada. Porque ele sabe que é verdade. Muitas coisas aconteceram na minha vida. Eu tô muito ansioso, muito trabalho pra decidir, muita coisa pra decidir. Então, tá meio atropelado, mas acho que vocês estão entendendo aí, né? Então, arroba tudo sobre Chicão disse... Concordo também que Laços de Família não deveria ter vindo aí. Eu amei esse programa. E a audiência dele foi boa, gente. Gostaram.
Uhum.
Já disse uma vez e repito. Acho o texto do Manuel Carlos extremamente problemático em tantos níveis. Além, é claro, de ser tudo muito parecido um trabalho dele com o outro. Eu acho que é aquilo. Tem assinatura. do autor. Agora, ele fazer sempre a mesma coisa, acho cansativo, né? Mas às vezes o formato da novela durante muitos anos foi muito repetitivo, né? Então, ele tinha essa fórmula e ele usava. Eu acho a novela uma porcaria. Lê isso. O próximo, Bi.
O Edson Lemos colocou assim: essa história de joguinho é o maior câncer dos relacionamentos. Eu morro de raiva do bloco na hora quando eu percebo. Escreveu em caps. É radical, mas poupa uma... Não é, é, assim, é radical, mas preciso, viu? Porque eu também já fiz muito disso. Se eu vejo que a pessoa tá me enrolando, já tchau. Eu já deleto da conversa, eu já faço... Eu não preciso. Vai ter mais um monte de homem por aí. Então,
é,
eu gostei.
Isso é verdade, mas acho que em termos de aprendizado de relação, isso é ruim, né?
Ah, eu não sei. Se o cara faz joguinho logo de cara e eu vejo que eu não tenho muito a perder, aí eu dou bloco.
Mas é, não, quando acho já que tem você uma, tem razão,
um início
sim.
De história, quando já tem um início de história, é, aí vale a pena fazer alguma coisa além. Por exemplo, sei lá, se eu tô conversando super com um cara, eu percebo que ele também tá conversando super com outra pessoa. Não precisa dessa dor de cabeça. Então, tchau.
É, isso é verdade. Você decide o que você quer pra você, né? O que eu acho que às vezes a gente cai no, na armadilha de resolver tudo com bloco. E aí a gente se desaprende a se relacionar, entendeu? Então, assim, acho que tem situação mesmo que você deve bloquear, que você não vai investir sentimento, investir tempo em alguém que você nem conhece direito, que tá te sacaneando, que sei lá, que é fake, não sei. Tem tudo isso por aí, né? Mas, assim, usar o bloco o tempo todo, eu fico meio com medo, que parece que a pessoa, ah, resolvo com bloco, parece que não tem um ser humano lá do outro lado. Então, eu fico meio
um
cabreiro com isso.
Estamos conversando com bots.
Estamos conversando com bots, entendeu? Poxa, é só Magalu? Não é, tem um ser humano lá do outro lado, né? Eu acho. A galera usa muito.
Tô
cuidando de mim,
local?
É meu bloco.
Sim.
Oi? Ah, se o bot tem local, é dentro da CPU. Ai, Bi, teve um bafo no último programa. Você até anotou aqui, o que foi que aconteceu mesmo?
Então, a gente estava falando sobre pessoas que ficam descrentes com o amor, falam que nunca vão se relacionar por causa de traumas, né? E aí você falou assim que esses atos radicais, eles são justificáveis com grandes traumas. E aí você disse assim, não, a gente disse, na verdade,
sim,
não o trauma de, ai, fui traído. E aí o que acontece? Algumas pessoas... meio que acharam que a gente desrespeitou o trauma da traição. Porque assim, gente, de fato é um trauma. Tipo, eu e o Tina já contamos que nós já fomos traídos. É horrível, a gente se sente pequeno, a gente se sente uma coisa horrorosa, a gente se sente traído, a gente se sente...
Mexe com a nossa autoestima, horríveis. Né?
Mexe com a nossa autoestima, mas a gente acha que a gente não precisa ficar nesse lugar, entendeu?
Exato.
Foi isso que a gente
e aí,
quis
em nenhum
dizer.
Momento a gente quis desrespeitar a dor de ninguém. Mas é que, de fato, eu acho que a pessoa que escolhe ficar nesse lugar vai ser mais difícil pra ela sair dele.
Exato.
Tem vezes que vai pegar você de um jeito e aí você vai estar com autoestima despreparada ou com sua vida bagunçada, que pode te levar pra uma ansiedade, pra uma depressão de verdade, etc e tal. Existem os casos médicos, gente. Aqui a gente nunca tá falando dos casos médicos. Mas existe a pessoa que, aquele amigo, todo mundo teve esse amigo, que passou por um date ruim ou uma traição e ele fica preso nessa história e não sai de lá. Então a gente precisa ver quando a gente fica preso no passado, né? Eu acho que era mais sobre isso que a gente tava falando. Agora, entendo que dói pra cada um de um jeito, né, pô?
Nossa, o meu primeiro namoro durou 3 meses. Eu sofri por quase um ano, aqueles, né, que depois que eu descobri que fui traída.
O meu primeiro demorou mais ou menos, durou isso mais ou menos, uns 5 meses. Eu não sofri nada, porque depois eu descobri que eu não gostava dele tanto assim. O meu segundo, eu sofri mais, assim, fiquei um ano e meio presa na história, reclamando. Minhas amigas não aguentavam mais ouvir eu falar desse cara, do que ele tinha feito pra mim, de como ele tinha prejudicado a minha vida. E eu vivenciei isso e foi importante, eu sofri, foi importante. Mas é um lugar que eu não gostaria de voltar. Eu acho que a gente não precisa ficar. Talvez porque eu já tenha vivenciado, é fácil dizer agora, né? Sai dessa, não vale a pena. Talvez todo mundo tenha que passar por isso pra descobrir o que eu descobri. Que fazer a traumatizada do relacionamento não leva a gente a lugar nenhum, porque só fica a gente com a dor, né? A pessoa toca a vida dela. Então...
É.
Temos um programa?
Temos um programa, gente.
Bi, eu tava com saudade de conversar com você, viu? Que bom que a gente conversou bastante antes do programa, que são os E aí Gay Off, que a gente vai lançar depois num spin-off. E que bom que a gente teve essa conversa aqui no ar também.
Exato. Ah, não, leva pro túmulo que eu falei antes, viu?
Um beijo, Dantinhas.
Beijo, gente. Sigam... Ah, não, calma.
Ah, é? Quem é tu na noite, mulher?
Gente, sigam a gente nas redes sociais. Eu sou o Apenas Dantas no Instagram e arroba Dantas no Twitter. E você, Ti?
Eu sou arroba Luxo e Riqueza no Instagram e arroba Twitter no Twitter. Essa semana, um ouvinte do Estamos Bem comentou, acho que lá no Estamos Bem, que concordou muito com o que o arroba Twitter falou. Eu não sou tio de ninguém.
Tio.
Eu sou tio dos meus sobrinhos, da minha filhada, tá? Twitter é o cu de vocês, é T-H-I-W-I-T-T-E-R. Eu acho que eu vou curtir ser chamado de tio já, mas eu queria esperar um pouco, tá bom? Segurem a mão aí.
Olha, vem aí, vem aí.
Vem aí. Beijo.
Beijo, gente. Até sexta-feira.